Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
Momento de falar de economia. Oi, Silvia, bom dia.
Oi, Raicen, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Está de olho aí na ata do Copom, porque o Copom já tinha sinalizado que vinha um ajuste residual, um chorinho a mais nos juros na próxima reunião. O que que pode acontecer, então?
Pois é, Raíssa, eu estou aqui com ela, estou lendo a ata do Copom que está saindo agora e estou lendo junto com vocês, tá? E o que a gente percebe aqui, o que o Copom está falando? Ele está falando o seguinte, que ele optou mesmo por sinalizar que ele vai avaliar a necessidade de um ajuste residual. Como a gente falou na semana passada, ele não cravou, né, que era o final do ciclo de alta de juros com a decisão da semana passada. Alguns agentes no mercado financeiro até entenderam que pode ter sido, sim, o final do ciclo de aumento das taxas da Selic, mas o Copom deixou essa porta entreaberta porque ele ainda está vendo um pouco de pressão da inflação e mais ainda, gente, porque o Copom está olhando para a inflação de 2023. A gente tem falado repetidas vezes aqui, mas é bom repetir mais uma vez que a meta de inflação desse ano, em todos os cenários traçados pelos agentes de mercado e também pelo próprio Banco Central, não mostra a inflação na meta para esse ano de 2022. Então, a meta está perdida e o Copom está mirando, está olhando mesmo para a meta de inflação do ano de 2023. E para 2023, a gente tem algumas pressões aí no ar. Como também falamos aqui na semana passada, todos esses ajustes que foram feitos aí pelo governo para tentar aliviar um pouco os indicadores de preço, principalmente o IPCA, principalmente a inflação para o consumidor, eles devem ter uma certa reversão no ano que vem. Então, a gente está olhando que as projeções para o IPCA, elas vêm suavizando semana após semana. Essa semana, por exemplo, o Focus mostrou que a projeção para o IPCA de 2022, ela caiu de 7,15 da semana passada para 7,11. Parece pouca coisa, mas à medida que semana a semana você tem essa descompressão da inflação, corre seu risco, gente, da gente chegar no final do ano com uma inflação de 6%, para quem achava que a inflação lá no comecinho do ano ia ficar ali ao redor dos dois dígitos. Então, tudo isso que foi feito, principalmente com a questão dos combustíveis e também na energia elétrica, tem surtido um efeito, pelo menos que o Palácio do Planalto imaginava que teria, para a inflação. Aí, às vésperas da eleição, né, Raíssa? A gente não pode deixar de colocar também esse tempero na história, porque a preocupação muito grande do presidente Jair Bolsonaro era chegar às vésperas da eleição com uma inflação tão alta, porque a inflação foi um ponto aí que foi colocado pelos eleitores nas pesquisas de intenção de voto. Só que o que está acontecendo? Para o ano que vem, a projeção de inflação está subindo. Para quem tinha aí uma expectativa de 4% para a inflação do ano que vem, ela já passou de 5%. Então, há uma preocupação muito grande do Banco Central e é por isso que ele fala que ele vai avaliar se há necessidade de fazer um ajuste residual, e aí esse ajuste seria mais ou menos de 25 pontos, para encerrar esse ano com uma taxa de juros, uma taxa Selic de 14%. E a questão interessante é que seria um aumento, né, no mês de setembro, que a próxima reunião é em setembro, aí às vésperas da eleição presidencial.
Silvia, e esse Auxílio Brasil que está chegando aí hoje, outros auxílios também, mas acho que esse é o principal, de R$600, deve dar uma ajuda aí na circulação do dinheiro, enfim, mas deve pressionar essa inflação que você está falando, não?
Exatamente, Carol, essa pressão para 2023, e é isso que o Banco Central também vai olhar para ver se precisa ou não desse ajuste residual. Essa pressão para 2023, ela ganha ainda mais tração com o Auxílio Brasil, e mais ainda, com essa discussão do consignado para o benefício, né? Porque está essa discussão foi autorizado os bancos a fazerem o empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Os bancos, a gente tem percebido que não está muito aí à vontade para fazer essas concessões de empréstimos consignados para esse Auxílio Brasil de R$ 600, até porque, né, Carol, existe essa preocupação se esse auxílio de R$ 600 ele vai ficar ou não. Então, eu acrescento que além da preocupação com a inflação, por quê? Porque quem recebe o Auxílio Brasil vai gastar com comida, vai pagar uma conta, mas a gente, ouvindo as pessoas dizem que o Auxílio Brasil é para comer. Tem gente que não tem dinheiro, não tem recursos disponíveis para comprar alimentação para dentro, para os seus lares, né, para a família. Então, boa parte desse Auxílio Brasil vai pressionar principalmente essa inflação de alimentos. Alguma coisinha ali no comércio talvez pressione um pouco no varejo, porque as pessoas com essa sensação de que tem um dinheirinho no bolso pode acabar consumindo algum produto semidurável, por exemplo, né? Então, essa perspectiva dele ampliar ainda a sua disponibilidade de dinheiro no bolso, que seria se valer dessa renda que ele tem do Auxílio Brasil para contratar um financiamento, um empréstimo, um consignado, aí sim para gastar com algum bem um pouco mais durável, isso pode contratar uma inadimplência lá na frente se o programa não for permanente, o de R$ 600, porque com menos renda, como é que você vai fazer frente a uma prestação que você vai fazer, quer seja nos bancos ali no consignado, ou mesmo se ele for fazer uma prestação direta no varejo, né, Carol? Então, existe essas duas preocupações. A preocupação com a inflação, porque dinheiro no bolso é gasto, é ampliação de gasto, e quando você amplia os gastos, você automaticamente pressiona a inflação. A parte boa da história é que, como você falou, Carol, injeta recursos na economia, a economia ganha um pouco mais de tração e aquela expectativa de você ter aí um crescimento de 2% do produto interno bruto nesse ano, ela já começa a ser bastante factível, porque o auxílio entra agora no mês de agosto, né? Então a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses com esse dinheiro a mais circulando na economia. Por um lado, vai ser bastante favorável para aquecer a economia, mas por outro, a pressão sobre os índices de preço está contratada e o Banco Central está bem de olho nisso.
Análise da economia com Silvia Araújo aqui no Eldorado, e quinta-feira tem mais. Obrigado, Silvia. Até quinta.
Até lá.